podcast Oficina Mobilidade Estadão.
Patrocínio Bradesco Seguros. Pensou em seguro alto? Lembrou Bradesco Seguros.
Ele foi considerado o carro do futuro. E há bem pouco tempo atrás, ainda era uma aposta, gerando dúvidas sobre a sua popularidade e capacidade de substituir os veículos movidos a combustíveis fósseis em larga escala. Estou falando, claro, do carro elétrico, ou eletrificado, ou ainda o BEV, que na sigla em inglês significa veículo elétrico a bateria. E sabe esse sonzinho de motor sendo ligado? Ele não existe nos carros elétricos, que além de silenciosos, não emitem fumaça porque não queimam combustível. Atualmente, é quase consenso entre as montadoras que os carros de passeio e comerciais leves serão movidos exclusivamente à eletricidade no futuro. Mas, por enquanto, os veículos híbridos que funcionam com dois motores, um elétrico e outro a combustão, também têm chamado a atenção do consumidor. E como a Oficina Mobilidade se propõe a ajudar a tirar dúvidas do dia a dia em relação ao uso do automóvel, vamos criar neste podcast um guia de práticas do bom uso do carro elétrico. Eu sou Marcela Guimarães e te convido a acompanhar um bate-papo com quem entende tudo sobre carro elétrico. Fábio Della Torre, professor de engenharia com foco em mobilidade elétrica, coordenador do projeto Fórmula FEI Elétrico, com 6 protótipos de carros elétricos de alto desempenho desenvolvidos com estudantes. E Diogo Seixas, engenheiro fundador da EVPV Power, startup desenvolvedora de tecnologia para veículos elétricos, infraestrutura de recarga e sistemas de armazenamento de energia solar em baterias. Especialista também em carregadores, baterias, energia solar e impacto social. A primeira pergunta que eu faço é o que a gente precisa avaliar antes de comprar um veículo movido a bateria. Eu vou começar pelo professor Fábio Della Torre. Professor, existem vários tipos, né, de carros elétricos.
Legal, Marcela. Quando nós falamos em eletrificação, nós temos um tripé que é importante citar. A fonte de energia, que é popularmente conhecida como a bateria, é equivalente ao tanque de combustível de um carro a combustão, tá? O motor elétrico, em que no termo correto ele utiliza a designação de máquina elétrica, porque ele pode ser tanto para movimentar o carro e aproveitar esse movimento e recuperar energia, que é popularmente CARES Fórmula 1, como foi conhecido, a regeneração e tudo mais. E no meio do caminho existe algo para poder adequar essa energia que está disponível em bateria para a máquina elétrica, que é o inversor. Tá? E para fechar essa tríplice, existe como que eu vou fazer o reabastecimento desse negócio, que popularmente o pessoal chama de carregador, mas que acaba sendo dividido em duas partes. Né? Um que está dentro do carro, chamado de onboard charger, e um que vai estar fora do carro, que é estações de recarga, tomada, que vai estar disponível. Né? Então, essa tríplice, dependendo da intensidade, né, de potência elétrica que nós temos, a duração pela qual essa potência elétrica é utilizada e a forma pela qual ela é agregada ao carro, a gente começa a formar sopas de letrinha que as montadoras adoram, com sempre o sufixo EV vinculado a elétrico e veículo. Né? Um carro MHEV, duas letras MH, vem de mild hybrid. Então, sempre a letrinha é H vinculada ao EV, eu ainda tenho a presença de uma segunda fonte de energia atrativa, que nesse caso é o motor a combustão. Tá? Nessa linha de raciocínio, sim, trata-se de um veículo elétrico, mas esse tripé, máquina, bateria e inversor, ele não é capaz de tracionar o carro 100% do tempo, ele auxilia o carro. Né? E no caso de um MHEV, que às vezes a mídia tem espalhado com a terminologia de forma errada de híbrido leve, em que ora você tem a tração 100% elétrica, ora você traciona só combustão ou combinado. Além desses dois iniciais, MHEV, HEV, chegamos então no PHEV. Né? Então o P vem agora de plug-in, com a oportunidade de ainda termos duas fontes de energia e assim utilizar uma possibilidade de uma tomada de recarga para poder reabastecer a bateria. Continuamos com o EV de elétrico e veículo, mas agora a fonte primária de energia é battery, né? Por isso que muda do H para B, e surge-se eventualmente as combinações que também permitem você ter um motor a combustão ou uma célula de combustível, permitindo nós termos um alcance maior de autonomia, mas ainda com a tração 100% elétrica. O cliente, talvez, ou a pessoa que está tentando ter uma compra de um carro elétrico, vai mais facilmente encontrar hoje em dia o BEV. Se eventualmente ele tem um interesse em um híbrido, o PHEV ou HEV são hoje, talvez, o maior nicho de mercado. A gente tem percebido um movimento grande também agora nos híbridos 48 volts e dos médios, e para um outro lado, talvez mais pesados. A combinação de um extensor de autonomia, tipo fuel cell, tem sido sim uma possibilidade para o alcance, questão de recarga e tudo que o Diogo pode também contribuir com a expertise dele da parte de recarga no nosso bate-papo.
Ótimo, então já passo a bola para o Diogo. Quais são os cuidados necessários, então, para carregar o carro elétrico em casa, por exemplo? O que que a gente precisa saber sobre essa recarga?
Com relação aos cuidados com o carro elétrico, na verdade, ele é muito mais simples, tá, de manter e de usar do que um veículo a combustão. Do ponto de vista de cuidado na recarga, que a pessoa só tem que tomar cuidado para não deixar a bateria zerar. Ou seja, não é legal, não é saudável você ficar usando a bateria até o limite dela e só carregar ela quando ela estiver próxima do 0%. Não quer dizer que um uso eventual desta forma não possa acontecer, tá? Obviamente, a pessoa pode ter errado um planejamento e aí acabou tendo que usar a bateria mais do que inicialmente pensava, e aí chegou até 1, 2% da bateria. Ok, se for no uso eventual, mas não deveria ser o comportamento do dia a dia. No dia a dia, é bom que a pessoa mantenha o estado da carga da bateria algo entre 20% a 80%. Então, está chegando perto dos 20%, 25%, põe para carregar novamente à noite, e aí tenta, quando possível, não carregar até os 100%, mas se for uma necessidade por conta da autonomia, também não tem problema. O maior cuidado que eu costumo recomendar para as pessoas que me perguntam é com relação à estrutura elétrica da casa, ou do condomínio, ou do escritório, ou do local onde vai ser feita a recarga. Já tem hoje no Brasil, e principalmente lá fora, diversas normas de segurança que têm que ser seguidas com relação à instalação desses carregadores. Tem diversos modelos, diversas potências, diversas tecnologias diferentes. E a pessoa tem que ter aquela que é adequada para o seu uso, né? Então, qual é a potência, qual é a velocidade que ele espera que seja recarregada essa bateria, né? Quanto tempo o carro vai ficar parado e quais são as proteções elétricas que tem que ter naquele local da instalação que são exigidas por norma. Além disso, a pessoa tem que ter os cabos e condutores elétricos com a bitola correta para aquela potência. Então, eu costumo comparar uma recarga residencial, um carregador padrão, ou seja, o mais comum, é um carregador de 7 kW de potência. Isso é semelhante aos chuveiros elétricos mais modernos, que têm cerca de 7 kW de potência. Então, isso é só para botar numa escala assim, não é algo tão potente assim, mas o que que muda? Que o seu banho é um banho de 10, 15 minutos. O carro vai ficar carregando durante várias horas. Ele pode ficar 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas. Então é óbvio que é outro nível de intensidade de uso de energia e por isso que tem que seguir as normas elétricas com mais rigor e com bastante atenção. Por isso que a gente sempre indica engenheiros já qualificados, engenheiros eletricistas com qualificação na área, porque aí ele vai saber exatamente a melhor infraestrutura elétrica e a mais segura, porque aí tanto do ponto de vista da vida humana, e em segundo lugar, o patrimônio, que é tanto o carro quanto a casa ou a empresa ou o edifício onde está sendo feita a recarga. Aí, só do ponto de vista do usuário, ou seja, o tipo de recarga que ele precisa ter na residência, é legal esclarecer, porque muita gente compra o carro elétrico e fala, ah, eu quero a recarga mais potente que tem, a mais rápida que tem. Em primeiro lugar, isso não é necessário, porque o seu carro vai ficar parado no mínimo 8 horas por noite, né? Se você dorme 6 horas, pelo menos 8 horas o carro vai ficar parado. Então não tem por que você carregar a bateria em 30 minutos e deixar o carro parado mais 8 horas, 9 horas. Não faz sentido. Em segundo lugar, quanto mais rápida, quanto mais potente a recarga, maior é, no longo prazo, a degradação da bateria. Então, você fazer as recargas rápidas, que geralmente já são em corrente contínua, ela exige mais, digamos assim, do sistema de baterias para que, na estrutura interna da célula da bateria, ou seja, na parte química mesmo da bateria, você vai ter ali um desgaste maior dos componentes, que vai fazer com que ela dure menos anos do que duraria se você fizesse uma recarga mais lenta. E, além disso, você tem a questão do custo dessa infraestrutura, tá? Então, um carregador para uso residencial é um carregador que vai custar algo em torno de R$ 5.000, tá? Infraestrutura elétrica para instalar isso é algo que vai custar cerca de R$ 2.000. Um carregador de potência elevada, que vai ser a recarga rápida, ele vai ser um carregador que vai custar hoje ao redor de 200, R$ 300.000. E a infraestrutura elétrica mais uns R$ 200.000. Ou seja, a gente está falando de R$ 500.000 por uma coisa que a pessoa de fato não precisa. Então você vai ter esses carregadores de alta potência nas estradas, nos postos de serviços, e ali sim a pessoa está fazendo uma parada onde na viagem faz sentido você carregar em meia hora, mas no dia a dia, tanto no uso residencial quanto no uso comercial, ou seja, em frotas de empresas, os carros são carregados quando eles estão ociosos, porque além de ser mais barato, é mais saudável para a bateria com mais calma e tranquilidade.
Vou voltar para o professor Fábio. O que a gente precisa saber antes de fazer uma viagem com um carro elétrico, porque tem esse período de duração da carga, né? Então, o que a gente tem que considerar antes de uma viagem?
A viagem precisa ser um pouco mais, vamos dizer assim, antecipadamente realizada. E existem aplicativos, por exemplo, como o PlugShare, que te permite colocar o seu carro, o modelo dele, as especificações de bateria e alcance, e ele te traça durante a rota de ponto a ponto, ao longo, quais locais existem os carregadores, quais os modelos, né? Como o Diego pontuou, de ser mais rápido ou mais lento. E por quanto tempo você vai ficar parado e te dá o trajeto total, né, o custo total dessa viagem, né? Eu tive a oportunidade de vivenciar, experienciar isso numa viagem recente que eu fiz na Califórnia, em um carro elétrico, e fizemos uma empreitada da próxima Huntington Beach até São Francisco. E nesse trajeto, como um todo, né? Quais os lugares nós tínhamos, né, nas estradas, quais as escolhas, os pontos de parada, por quanto tempo, custos de recarga que estavam envolvidos. Então, como você pontuou no eixo Rio-São Paulo, na colocação dos carregadores, né, e como o Diogo bem lembrou, faz sentido talvez para uma estrada você ter uma recarga rápida, né, porque aí você encurta o seu tempo de parada. Basta a gente ter essa antecipação, né, de entender aonde nós vamos, se existe a possibilidade, né, e fazer essa previsibilidade antecipada.
O Diogo, vou voltar para você e a gente vai falar de bateria. Como é que se faz para aproveitar da melhor maneira o recurso de regeneração de energia da bateria?
A regeneração da bateria vem, na verdade, do processo do freio regenerativo, que é semelhante ao CARES da Fórmula 1, que o próprio professor acabou de citar aí na primeira fala dele, tá? Para você maximizar esse ganho dessa regeneração de energia, a primeira coisa é a pessoa mudar um pouco o comportamento com o qual ela dirige, tá? Então é evitar desacelerações bruscas. No veículo a combustão é muito comum a pessoa acelerar e logo em seguida dar uma freada brusca até parar e depois acelerar fortemente de novo para arrancar e aí frear novamente. No carro elétrico você pode fazer isso de uma forma muito mais suave e muito mais eficiente do ponto de vista de energia, evitando essas desacelerações bruscas e usando o que a gente chama de, né, one pedal drive, que é dirigir com um pedal só. Então, a maioria dos veículos elétricos tem essa funcionalidade, alguns já vêm como default, como padrão do veículo, e outros é uma tecla ou algum botão que você tem que apertar, alguma chave que você tem que selecionar, onde você praticamente não usa mais o pedal de freio. O que você faz é, ao retirar o pé do acelerador, o carro vai automaticamente desacelerando com o uso do que o professor chamou de máquina elétrica, certo? Que é o motor elétrico, que ele age como motor e como gerador. Então, da mesma forma que ele age como motor tracionando o veículo para frente, ele também gira ao contrário, digamos assim, para ficar mais fácil da pessoa entender, e ali ele então está desacelerando o veículo e transformando aquela energia cinética em energia elétrica, que depois vai ser armazenada na forma de energia química na bateria. Enfim, o carro faz tudo isso sozinho. Como ganho colateral, você vai ter que você gasta muito menos as pastilhas de freio, tá, do veículo. Além disso, para a pessoa então maximizar a autonomia dela quando está em viagens e tudo mais, ela também tem que fazer o processo de dirigir mais tranquilamente. Se você também evitar as acelerações bruscas, você vai gastar menos energia à toa, tá? Você levar um corpo, né, da inércia de parado para alta velocidade, isso requer muita energia. E quanto mais rápido você quiser fazer isso, mais energia você vai gastar. Se você fizer acelerações mais suaves, você vai gastar menos energia e aumentar a autonomia da sua bateria. E aí, só em último caso, quando realmente você planejou errado e parece que não vai chegar no destino, aí você começa a reduzir o uso desnecessário de acessórios. Então, eu desligo o ar-condicionado, desligo o rádio. É uma coisa que é muito fácil de aprender e de assimilar. E o próprio planejamento da rota, como o professor citou, também é algo que ajuda a aumentar a autonomia e aumentar a satisfação na viagem, porque você já vai planejar com antecedência o local onde você vai parar para fazer aquela parada para ir ao banheiro, tomar um café e carregar o veículo. Eu tenho carro elétrico há 9 anos, sabe? Então já fiz todo tipo de viagem no Brasil, na Califórnia, morei 2 anos lá na região de São Francisco, tinha um Tesla, viajava usando a infraestrutura deles de Supercharger. Hoje em dia já tem tecnologia para tudo. É, obviamente, essa tecnologia ainda está chegando aos poucos ao Brasil, mas em breve vai estar disponível para todo mundo testar e ver que realmente é uma experiência muito mais tranquila do que muitas vezes as pessoas imaginam.
Como é que é feita a manutenção do carro elétrico? O que que é preciso mexer e trocar nessas revisões que a gente costuma fazer dos carros a combustão? Por exemplo, a troca de óleo é diferente?
Como o Diogo citou, é muito mais simples, tá? Algumas coisas eu acho que se mantêm iguais ao carro a combustão. Por exemplo, índice de desgaste, pneus, eventualmente amortecedor, mola, itens de suspensão, bandeja. Isso não modifica porque, no fundo, isso não foi alterado do carro a combustão para o elétrico, tá? O regular, talvez de 10 mil em 10 mil, como o pessoal faz as visitas, certamente vai ser rodízio de pneu. Checa se a pastilha está dentro do desgaste que está, se as folgas de suspensão estão compatíveis ou não, fluido, como você falou, de óleo, né? Talvez na transmissão. Tende-se a ser muito mais simples, muito mais rápido, inclusive muito mais barato.
Antes de eu passar para você, Diogo, a próxima pergunta. Os pneus do carro elétrico, professor, são os mesmos de um carro a combustão ou tem diferença de manutenção neles?
Podem ser os mesmos. O que varia de novo de cada montador, às vezes são as soluções que eles adotam, tá? Uma prática que é comum é que aqueles pneus que são chamados de baixo atrito, né, em que você no fundo minimiza os gastos que o carro teria durante o contato em que ele tem com o solo, tá? Já tem isso também para carro a combustão, né? Hoje tem carro que é vendido com esse tipo de recurso, tá? Outras tecnologias que de repente são comuns a gente encontrar são os chamados run flat. É pneu que não necessariamente precisa ter um step, né, para você fazer a troca, tá? Então, no fundo, não há diferença do que tem no combustão, porque também já é um pneu que tipicamente em alguns carros nós conseguimos encontrar.
Então, os mesmos cuidados que a gente tem com o pneu do carro a combustão, a gente tem que ter com o pneu do carro elétrico,
É isso
né?
aí.
Agora, Diogo, eu quero voltar para a bateria. Quantos anos costumam durar as baterias dos veículos elétricos e o que que é feito com elas depois?
Uma pessoa leiga que use o carro de forma normal. As baterias hoje, a tecnologia que é utilizada hoje nessas baterias de veículos elétricos que a gente tem comercializados no Brasil, são baterias que vão durar de 20 a 25 anos, tá? Então é muito diferente do imaginário popular, onde as pessoas acham que dura 1 ano, 2 anos. É muito diferente também do que as pessoas falam de, ah, porque a garantia da bateria é de 8 anos, então ela vai morrer quando completar 8 anos e 1 dia. Aí eu costumo comparar assim, gente, é indústria. Quantos anos você tem a sua geladeira? Ela tinha 1 ano de garantia. E eu tô há 8 anos com a mesma geladeira. Ela não deu problema nenhum. Então, se tem uma indústria que consegue dar 8 anos de garantia num produto, claramente a tecnologia é extremamente avançada, extremamente robusta e vale a confiança do usuário. Depois desse primeiro uso da bateria, a gente usa as baterias porque a gente chama de segunda vida, ou seja, um reuso da bateria, que é para armazenar energia de forma estacionária, geralmente com uso de energia solar. Então, vou dar exemplos. Você vai poder retirar a bateria do seu veículo, depois do primeiro uso, depois de 20, 25 anos, e colocar ela na garagem da sua casa, conectar no sistema de geração de energia solar fotovoltaica do telhado da casa e armazenar ali como um grande no-break para casa, para garantir energia solar, quer seja no uso noturno, ou quer seja na falta de energia da rede. Quando todos os seus vizinhos estiverem no escuro, sua casa vai estar com a iluminação ligada, ar-condicionado ligado, geladeira ligada, porque ela age como um armazenamento estacionário, que requer muito menos potência, muito menos desgaste, e por isso, então, a bateria vai durar mais 10 anos no segundo uso, tá? Uma vez que acabar esse segundo uso, essa segunda vida, aí sim, essas baterias vão ser encaminhadas para reciclagem. E na reciclagem, para a tecnologia que já temos hoje no mundo todo, Europa, Ásia, América do Norte, e também está chegando ao Brasil, tá? A gente já tem 95% de aproveitamento ou reaproveitamento dos materiais, dos minerais presentes na bateria. Então, 95% que está na bateria, eles reutilizam na fabricação de novas baterias ou de outros produtos industriais. Então, a gente fecha aí a circularidade da bateria para mostrar justamente assim, a mobilidade elétrica, quando ela ressuscitou, né, quando ela voltou agora com força, ela veio justamente para solucionar um problema que a gente tinha e ainda tem, que são problemas principalmente ambientais.
Tudo certo, explicadinho para quem está optando por um carro elétrico. Eu agradeço então ao Diogo Seixas e ao professor Fábio Delatorre pelo bom papo. Este foi o Oficina Mobilidade explicando tudo sobre carros elétricos. Até uma próxima!